Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Bem-vindo ao Torcedor do Grêmio, ou a Torcedora do Grêmio. Aqui é o podcast GE Grêmio. Essa edição aqui que vocês estão escutando é de número 85. E hoje a gente está aqui para falar exclusivamente sobre Grenal. Olha, nada melhor do que conversar com alguém que viveu o clássico em campo, e melhor ainda, ganhou e foi campeão em cima do rival. Hoje a gente vai receber o lateral direito Edilson, que hoje está no Avaí, foi campeão da América, da Copa do Brasil, também campeão gaúcho em 2010 no clássico Grenal. Tudo isso sobre Grenal com Edilson, histórias e bastidores, a partir de agora.
Fez um balãozinho, levantou bonito, gol! Grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
E aí, galera, tudo certo? Começando o podcast GE Grêmio aqui para vocês, uma edição especial, uma edição sobre Grenal. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo. Tô aqui na companhia de só gente fera, só gente que sabe jogar bola, porque eu não sei, tá? Primeiramente, Eduardo Moura, como é que está? Meu colega aqui de reportagem do GE, tudo bem?
E aí, Lucas, uma honra estar entre as estrelas aqui. Sou um operário, não sei jogar bola também, mas corremos atrás.
A gente faz suar. Agora a Kek, que tá aqui também, camisa 10. Não sei se você pega a faixa, mas tem habilidade. Tudo bem, Kek?
Tudo bem, Lucas. Olha, a gente tenta, né? A gente tenta jogar, dizem que vai bem até. Prazer estar com vocês aqui.
Agora, para quem joga bola e acho que joga mais que nós três aqui, é o nosso convidado especial, o Edilson. Tudo bem, Edilson? Bem-vindo ao podcast do GE Grêmio. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. É sempre um grande prazer estar podendo falar com vocês aí.
Olha, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, hoje está no Avaí disputando o Brasileirão. Tu vai até que idade, Edilson? Só para a gente saber, assim, antes de começar a falar de Grenal.
Eu ainda não sei, Lucas. Eu, sinceramente, eu imaginava, acho que há uns 6 anos atrás, que eu iria me aposentar com 34. Hoje eu tô com 34, tô vendo que dá para queimar mais uma lenhazinha. Então, a gente tem que ir vivendo ano a ano, acabando a temporada. Ano passado foi muito difícil para todos os nossos jogadores, porque nós não tivemos folga. Então, todo o corpo do atleta precisa de uma folga, nós não tivemos. Mas a gente tá indo, vamos ver o tanto que a gente consegue prolongar isso daí.
Será que não consegue pegar uma vaguinha com o Douglas Costa aí? Reeditar aí uma parceria?
Então, vou te dizer que o Grêmio está muito bem de lateral. Se tem uma posição que o Grêmio não está precisando, é a lateral direita. Mas todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Grêmio.
Edilson, primeiro é um prazer gigantesco estar falando contigo. Obrigado, agradecer, aproveitar a oportunidade aqui de te agradecer pelos serviços prestados aqui no Grêmio. Quero te perguntar o que tu está achando aí desse novo momento do Grêmio com o Thiago Nunes, né? Se tu esperava a saída do Renato e o que tu tá achando aí do trabalho do Thiago?
Boa tarde. Primeiro que acho que todo ciclo tem um início e tem um fim. E até o próprio Renato falou que acho que de repente era o momento dele sair, e essa reformulação que está acontecendo no Grêmio é natural que aconteça no futebol. Todos nós que tem um carinho enorme pelo Grêmio, a gente sempre espera que o Renato fique eterno no Grêmio, né? Pelo ídolo que ele é como jogador, como que ele foi como jogador e que ele é como treinador. Mas a gente sabia que uma hora isso ia acabar. E a vinda do Thiago, acho que a mentalidade é nova, acho que tá fazendo um trabalho muito bom, ainda está no início, mas está fazendo um trabalho muito bom. É um cara que já viveu dentro do Grêmio por um bom tempo lá atrás, então conhece bem a história do Grêmio. Então acho que o Grêmio acertou em trazer um cara que pelo menos tem uma identidade com essa camisa.
Queria sugar do Edilson, né, sobre Grenal, porque estamos aí prestes a dois clássicos em final de gauchão. O Edilson viveu isso e foi campeão, né? Viveu isso com sucesso. Como é que fica a cabeça do jogador antes de uma final em Grenal? Porque final já é especial e ainda com clássico, né? Muda a preparação, não muda, é concentração maior ainda? Como é que fica para vocês?
Sem sombra de dúvidas, normalmente um clássico em si muda sim. Eu acho que o nível de concentração ele sempre sobe em semana de clássico. Em semana de Grenal, que é o clássico para mim, que é um clássico o maior do Brasil, até mesmo pela rivalidade que acontece, ainda mais numa final, eu acho que para toda a cidade de Porto Alegre, todo mundo vive só o Grenal a partir de agora, quer dizer, a partir de amanhã, né, porque o Grêmio tem um jogo ainda, mas eu acho que a expectativa de um grande jogo, pude participar de alguns Grenais, tive a felicidade de perder poucos, se eu não me engano, acho que eu perdi um. Eu entrei no segundo tempo ainda, eu acho que em 2011 ou 12, se eu não me engano. Perdi, eu acho que em 2010, na final, que nós fomos campeões.
A gente foi, aí dá para perder sempre, né, Dilson?
Aí é uma perca que não dá para lamentar muito. Mas é um jogo diferente, os atletas têm que estar com a concentração no altíssimo nível, porque um erro ocorre a derrota em poucos segundos.
Eu queria te perguntar, Edilson, como é que tu acha que o grupo, muitos estão ali, acho que tu jogou, né? Acho que dá para botar ali, talvez metade ainda jogou contigo nesses últimos anos que tu jogou pelo Grêmio. Como é que tu acha que esse grupo vai reagir agora numa nova etapa de Grenais sem o Renato? A gente sabia a importância que ele tinha para o elenco. Como é que vai ser agora? A mentalidade continua? Ela se desgasta? Ela aumenta? Se renova? Como é que é ter um novo comandante e agora em Grenais, que o Renato sempre foi uma marca dele, né? Vencer Grenais ou empatar, ou seja, não perder?
Eu acho que o Renato, que ele tinha diferente de todos os treinadores que passou pelo Grêmio, essa blindagem que ele tinha por trás de tudo, ainda mais em Grenais. Então, ele blindava, ele chamava a responsabilidade para si e deixava os jogadores totalmente soltos no campo para que jogasse, desfrutassem do Grenal. O Thiago é o primeiro Grenal dele. O grupo em si é um grupo que foi adquirindo uma experiência desses longos anos com o Renato. Então, acho que a maioria do pessoal ali está todo calejado. Os que chegaram também, chegaram ano passado, o Diego já disputou. Então, alguns disputados, o Rafinha, nem se fala, já disputou vários jogos importantes. E é um tipo de jogador que a gente sabe que entra no jogo desse muito tranquilo. Então, a gente espera que, com essa perca do Renato em clássicos e essa blindagem que tinha antes, que os jogadores em si assumam todas as responsabilidades como sempre assumiram, mas ainda mais para que possa vencer esse clássico.
Edilson, tu vê algum favoritismo nesse Grenal?
É muito difícil, porque o Inter também vem bem, vem com a troca de treinador, estão fazendo um grande trabalho também. O Thiago vem com um trabalho novo, grupos que se reformularam, que vem bem nas suas competições. É muito difícil você escrever um favorito. É mais fácil a gente saber a nossa torcida, né? Favorito é complicado.
O Edilson, você falou ali, né? Por exemplo, citou o exemplo do Rafinha, que sabe entrar nesses jogos. Você também sabia entrar nesses jogos e sabe, eu digo sabia aqui no Rio Grande do Sul, né? Sabia entrar no Grenal. Tem segredo? Passa, se algum dos guris do Grêmio estiverem nos ouvindo aqui no podcast, tem segredo para encarar esse tipo de jogo, assim?
Na real, acho que a maioria dos jogos grandes que eu tive a oportunidade de jogar na vida, eu, graças a Deus, eu fui muito bem. Eu acho que é você se concentrar bem, é você viver aquele ambiente como se fosse a última vez, o último jogo teu. E você se doar e não querer perder. Acho que uma das coisas que marcou o torcedor gremista, o carinho que ele tem por mim, é a indignação de não gostar de perder. Então, acho que é isso, é o que a gente pode falar para todos os guris, para viver intensamente esses jogos grandes, porque eles são únicos. E esse Grenal de domingo não vai voltar mais. Vai ter um próximo Grenal que vai ter uma história totalmente diferente. Então, são histórias para ser contadas e você viver ele como se fosse o único. Acho que esse é a minha grande palavra para todos.
Eu vou voltar rapidinho naquele Grenal de 2010. Só fazer um flashback aqui para ver se tu lembra do time, tá, Edilson? Vamos ver se tá bom de memória. O Grenal 380, Inter 0, Grêmio 2. Lembra de quem foram os gols?
Lembro. O primeiro gol foi do Borges, o segundo foi gol do Rodrigo, cruzamento meu.
Olha aí, tá bem de memória.
Rodrigo de cabeça, foi um golaço.
Ali colocado para cobrança de escanteio, Edilson! Gol! Do zagueiro gremista na cobrança de Edilson.
Consegue escalar? O que é uma ajuda?
Vitor, eu, sim. Rodrigo, na esquerda, que eu não me lembro. Eu sei que não me lembro quem foi o zagueiro Newton. Da esquerda que jogou.
O Mário Fernandes.
O Newton jogou de lateral esquerdo. Esse Mário Fernandes. Volante, Hockenbach. Pode ser?
Foi reserva.
Ferdinando.
Isso.
E Adilson?
Não. Ferdinando, Magrão, Leandro e Hugo. Essa foi o meio. E lá na frente, Jonas e Borges. O Hockenbach até entrou no segundo tempo, no lugar do Leandro.
A gente tinha um grande plantão em 2010, né, meu? Vários jogadores, até o próprio Hockenbach, que não começou jogando o estadual, mas depois... O time que joga muito, um dos melhores que eu joguei. Então é uma pena não ter conquistado mais títulos nessa era aí. Foi era que a gente tinha um time bom também.
Vou rapidinho, tá? Pro jogo da volta. Vamos ver. Grêmio 0, Inter 1. Lembra da escalação? Ó. Temos aqui Vitor.
Gilson, de novo.
Isso. Vamos ver. Conseguindo?
Ah, meu. Foi. Vou te falar.
Oséia, Rodrigo.
Adilson jogou esse jogo.
Isso.
Adilson jogou esse jogo.
Jogou o Magrão, o Leandro. E aí, quem é que jogou no meio também?
10.
O 10.
Maestro, né? Maestro. Pô, não tem como esquecer dele, tá doido? Depois a gente comemorou. Foi a primeira foto da banheira.
Mas gabaritou, foi bem.
Foi a primeira foto nossa da banheira. Aí foi fácil.
Edilson, o Grêmio tem uma hegemonia bastante significativa aí nos últimos anos em relação ao Grenal. A gente perdeu um Grenal ano passado no Campeonato Brasileiro, que para mim foi um acidente de percurso, um resultado extremamente contestado, sendo bem clubista aqui. E a gente sabe que tem uma pressão muito grande vindo do adversário. Eles precisam ganhar um Grenal, eles precisam ganhar o título, precisam ganhar o gauchão de novo, né? Como é que é pro gremista, assim, para quem tá do outro lado, para quem tá com um retrospecto favorável, como é que é o psicológico para entrar em campo? Sabe que os caras estão com uma pressão gigantesca e pra gente facilita? Como é que é pra gente isso?
Eu acho que, não vou te dizer que facilita, mas eu acredito que na atmosfera toda do jogo é um pouco da pressão vai mais pro outro lado, porque sabe que tem que ganhar. O Grêmio também, todos os jogos que entra, claro que tem que ganhar, mas o Grêmio já ganhou muitos Grenais, já ganhou muitos títulos gaúchos recentemente. Então eu acho que o Grêmio entra com uma pressão a menos. Claro, como eu disse, são grandes jogos, é clássico, todos eles podem vencer ou não, mas acredito que um pouquinho de responsabilidade a mais fica para o lado do Inter, porque faz tempo que não conquista, que ganhou poucos clássicos, então acho que interfere um pouquinho também no emocional.
Voltando no, na questão Grenal mesmo, Edilson, primeiro, além do gostinho da ceva, né, daquela comemoração, como é que fica ser campeão em cima do rival, né, que é a chance que o grupo atual do Grêmio tem, e também nessa ordem, né, porque jogou aquele o primeiro jogo no Beira-Rio e conseguiu ganhar, saiu na frente em vantagem, que é a mesma situação de agora, e define em casa. Então isso também pesa na hora assim, de decidir uma final, né, de jogar o segundo em casa. Agora a gente sabe que não tem a torcida, mas o fato de jogar no seu domínio, assim.
Eu acho que o que é mais predominante em jogos de mata-mata é você levar algum tipo de vantagem para o segundo jogo. Mesmo que ela for de um gol de diferença, é uma vantagem enorme. E naquele jogo de 2010, a gente pôde levar 2 gols de diferença. Então, a gente sabia que para eles vencer a gente nessa final era muito mais difícil. Então, acho que o Grêmio tem que entrar tentando levar algum tipo de vantagem para a arena. Acho que esse é o fator fundamental e principal, não só em Grenal, mas em todas as decisões. Eu acho que você tentar levar algum tipo de vantagem.
Edilson, assim, é muito difícil a gente ser 100% assertivo em algumas questões, né? Mas dá para analisar que nos últimos, talvez, 20, 15 clássicos, o grupo do Inter pareceu que o psicológico era um defeito. Sabe? Parecia que, às vezes, eles perdiam a cabeça muito fácil. Ou o Grêmio sabia trabalhar isso. Tu foi um cara muito, um líder muito forte dentro de campo. Tu, o Maicon, outros jogadores também dessa época, que sabiam mexer no psicológico num clássico. Não sei se por uma característica natural tua, de tu ser um líder dentro de campo, de tu falar, de tu encher o saco do cara, do atacante, ou se tu sabia mexer. Tu sabia cutucar aquela ferida, porque o cara ia perder a cabeça e não ia jogar bem. Isso era natural de ti nesses grenais? Ou era mais do grupo que é assim? Ou era alguma coisa do Edilson, assim? Porque é algo que o Grêmio pode trabalhar nesses dois grenais agora? Ou tu acha que não tem tanto isso?
Na real, tipo assim, nós jogadores é muito, muito difícil você entrar em campo pensando nisso, entendeu? Eu, sinceramente, em todos os meus jogos, eu nunca entrei pensando, vou provocar o adversário, isso, aquilo. Eu acho que isso aí era uma coisa muito natural, acho que, como eu falei, era a minha vontade de ganhar, de se indignar com as coisas, de não querer perder, né? Nem tanto querer não gostar de perder, odiar perder, então acho que isso que sempre me motivou mais. E esses desafios em jogos grandes, que me davam uma tranquilidade, que eu sabia que esses jogos eu tinha certeza que eu iria render e que eu poderia ajudar o meu grupo. Então, acho que esse era um fator mais predominante meu. E claro, em consequência de muitos grupos que viveram momentos felizes enquanto eu estive aí. E também prolongaram a vida de Grenal grande ali de vitórias. E também a outra coisa que eu lhe dizia, eu não sei até na história dos anos antigos de Grêmio e Inter, que eu não pesquisei sobre isso, se teve essa vantagem tão grande de um clube ficar sem vencer o outro por tanto tempo, porque a maioria das vezes em clássico, pô, tu ganha 4, tu perde 1, pô, tu ganha 3, tu empata, e assim vai sucessivamente. Fazia tempo que eu não via uma vantagem tão grande de um rival assim.
Eu sou meio ruim de memória. O Edilson tava no Grenal do Trator?
Tava,
né? Ele te responde.
Oi, Edilson. Essas coisas, essas falas assim que antecedem um clássico, elas entram no vestiário?
Mexe. Se você perguntar para qualquer jogador, eles vão falar que não. Que estão no Grêmio ou no Inter, que vão falar que não. Mas eu que estou de fora agora, eu posso dizer que mexe sim. Então, quanto menos você falar, quanto menos você provocar da arma para o seu adversário, melhor é.
Mas vocês souberam no dia? Quando vocês souberam da história?
Eu não lembro se a gente soube no dia ou se foi num dia antes, alguma coisa assim, mas chegou até nós, acho que era um áudio dele falando, do Argel falando, sobre que ia passar o Trator e não sei o quê. E ficou na cabeça de todo mundo aquilo dali. Então, depois que nós vencemos, Aí foi aquela comemoração, foi pegar a bandeirinha, foi aquela coisa toda que é tudo válido dentro de um Grenal. É, claro, tentando não provocar violência entre os torcedores, mas uma rivalidade sadia.
E vai mandar mensagem para os teus parceiros agora que estão no Grêmio? Sei lá, tem algum tipo de incentivo? Tem brincadeira ainda? De contato mesmo, né? Porque esse momento, imagino que de fora tu esteja torcendo, né? Como gremista, quer que ganhe, né? Tem que ganhar.
O Renato falou no Bem Amigos que já mandou mensagem pro Grêmio. Ó, esse Grenal a gente não pode perder.
Eu tenho um contato muito bom até hoje com vários jogadores ali. Maicon, Jeromel, Cane, sempre quando eu tô em Porto Alegre, eles vão pra minha casa. E vou mandar mensagem sim, claro, tem que ganhar. Eu acho que, pô, eu não posso esconder tudo que foi vivido e a minha relação que eu tenho com o Grêmio e com meus amigos. Então vou estar na torcida sim para que o Grêmio ganhe, e vou mandar mensagem de incentivo sim para que depois, se eles ganharem, eu vou pagar um vinho para eles lá em casa. Dê um bom dia.
Muito rapidinho, eu quero as últimas perguntas aí da Kek e do Dado. A gente já tá quase no finalzinho do podcast aqui. Por favor, Kek.
Eu queria que o Edilson contasse um bastidorzinho assim de Grenal que a gente não saiba, sabe? Uma historinha ali com o próprio Douglas, que a gente sabe que tu tem uma amizade gigantesca. Tem alguma coisa assim que tu possa contar de bastidor?
Ah,
de
já dá, Edilson. Agora já dá.
Então, meu, na real, tipo assim, eu lembro que nesse próprio Grenal do Trator ali, não tenho certeza que era o Roger como treinador nesse Grenal, e eu acho que a palestra dele antes do Grenal foi no próprio vestiário do Inter. Eu acho que foi uma palestra, uma das melhores palestras que eu tive na vida. Que ele tocou num ponto muito importante, que às vezes nós jogadores falamos, Deus vai nos ajudar, que a gente diz, pô, tu acha que Deus tá vendo o jogo, tu acha que Deus quer que o Inter ou o Grêmio ganha? Isso é a pura arrogância nossa, né? Então, acho que ele tocou num ponto muito importante que acho que Deus tem tantas coisas para cuidar. Tantas pessoas doentes, acho que vai estar olhando para um jogo de futebol, e ele foi e falou assim, pô, vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer o que nós treinamos, e a confiança de todos os jogadores subiu lá em cima, porque nós tínhamos treinado e a gente sabia que a gente poderia vencer eles. Eu acho que isso aí foi uma palavra que eu vou lembrar pro resto da vida no Grenal, que foi do Roger Machado nessa pré-eleição aí.
Com isso eu vou até me abster aqui de comentar, né? Uma baita história. Vamos fechar assim.
Não, eu queria um palpitezinho do Edilson agora. Palpite aqui no jogo de ida, no Beira-Rio, e depois o jogo da volta na Arena. Consegue?
1-0 no Beira-Rio e 0-0 na Arena, ou empate na Arena.
Entendeu? E campeão. Daí vai ter ligação pra alguém, né?
Aí é campeão. Depois os caras, eu vou falar para os caras lá, depois se ganhar, fazer alguma comemoração. Mas primeiro tem que ganhar. Não dá para mim também ficar falando muito, não. Deixa acontecer. Eu não estou mais em campo. Hoje foge do meu controle, mas eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, pode ter certeza, porque tanto o Grêmio quanto o Inter tem vários jogadores de altíssimo nível. Eu acho que vai ser um grande espetáculo para o torcedor vendo. Infelizmente, a gente está num momento muito difícil, o torcedor não pode estar no estádio. Mas quem vai estar acompanhando nas suas casas vai ver dois elencos muito formados, muito bons, e que seja um grande espetáculo, claro. Cada um torce pelo teu e eu vou estar torcendo pelo Grêmio.
Queria só te pedir, então, um recadinho, caso algum desses jogadores possa nos escutar, ou a torcida mesmo, alguém lá de dentro do Grêmio possa nos escutar, que tu deixe um recado pré-Grenal e pré as duas finais, por favor.
Não, vou dizer que todos nós estamos aqui do lado de fora, vamos estar torcendo pelos jogadores que vão entrar, independente de nomes, e que entre com a tranquilidade, que possam fazer o seu melhor, possam fazer um bom espetáculo para o torcedor que está em casa, que sente saudade de estar nos estádios hoje, e que o Grêmio possa sagrar campeão.
Edilson, aqui no podcast GE Grêmio, queria agradecer o Dado, que está na arena daqui a pouquinho, tem jogo contra o Ana Luz, por isso que ele está de máscara ali, tá, pessoal? Ele está na arena, daqui a pouco já tem tempo real do GE.globo, e a Kek ali com essa camisa do Grêmio, seu estúdiozinho ali, dá para ver bem, e o Edilson na sua casa, creio que está aí em Santa Catarina, é isso, Edilson?
Estou em Floripa, estou em Floripa, sim.
Perfeito, então agradeço os 13 e a audiência, obrigado mais uma vez, viu? Edilson, valeu.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Valeu. Então tá aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que escutaram o podcast GE Grêmio até aqui. É uma edição exclusiva sobre a Grenal, bastidores com Edilson. E, bom, toda a cobertura do Grenal tá lá em ge.globo/Grêmio. As notícias de Grêmio estão todas lá em ge.globo/Grêmio. Os outros podcasts, as nossas edições mais antigas, como a gente falou do Douglas Costa na edição passada, acessa lá ge.globo/ge-grêmio ou procura por GE Grêmio nos seus aplicativos aí de preferência, beleza? Até a próxima, se cuidem!